Presidente Mozarildo, hoje faz um ano do famoso comício de João Goulart na Central do Brasil. O presidente, naquele comício, citou alguns projetos. 50 anos, claro. 50 anos do comício da Central do Brasil. E o presidente, naquele comício, citou alguns projetos que ia enviar ao Congresso Nacional e que deram origem à pressão do capital internacional que levou à sua cassação. O Senado da República, senador Ferraço, já homenageou o presidente, lhe devolvendo o título de presidente da República. Uma reunião belíssima nesse plenário. E eu, entusiasmado com essa postura do Senado Federal, resolvi recuperar um pouco mais daquele Jango que foi caçado por interesses que não eram brasileiros. Junto com o senador Pedro Simon e o senador Cristóvão Buarque, nós preparamos dois projetos que resgatam a memória e as iniciativas de João Goulart, que serão os dois primeiros projetos que vamos apresentar no plenário do Senado Federal para discussão. Nós queremos retomar aquela discussão nacionalista de Brasil soberano e independente que foi interrompida com o golpe. Um deles, presidente, restabelece a definição de empresa brasileira de capital nacional em nosso sistema legal e da outras providências. Eu vou ler a justificação. A presente proposição tem o objetivo de restabelecer em nosso sistema legal a definição de empresa brasileira de capital nacional, nos termos do artigo 171 da Constituição Federal, que em má hora foi revogada pela emenda constitucional número 6 de 15 de agosto de 95, afastando de nosso sistema legal a definição de empresa brasileira de capital nacional, em grande prejuízo aos interesses do país. Recupera-se, assim, a definição de empresa brasileira de capital nacional como aquela cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou de entidades de direito público interno, entendendo-se por controle efetivo da empresa a titularidade da maioria de seu capital votante e o exercício de fato e de direito do poder decisório para gerir as atividades. Da mesma forma, também estamos propondo o retorno ao nosso sistema legal da previsão de que a lei poderá, em relação à empresa brasileira de capital nacional, 1. Conceder proteção e benefícios especiais temporários para desenvolver atividades consideradas estratégicas para a defesa nacional ou imprescindíveis ao desenvolvimento do país. 2. Estabelecer, sempre que considerar um setor imprescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional, entre outras condições e requisitos. A exigência de que o controle se estenda às atividades tecnológicas da empresa, assim entendido o exercício de fato e de direito do poder decisório para desenvolver ou absorver tecnologia. B. Percentuais de participação do capital de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país ou entidade de direito público interno. Da mesma forma, como no texto original do artigo 171, estamos propondo que na aquisição de bens e serviços, o poder público dará tratamento preferencial, nos termos da lei, à empresa brasileira de capital nacional. Devemos ponderar que, como o que ocorreu foi a desconstitucionalização da matéria, deixando a Constituição de tratar do assunto, com a revogação do artigo 171 pela emenda constitucional número 6, de 95, podemos estabelecer definição de empresa de capital nacional mediante projeto de lei sem necessidade de alterar a Constituição. É dentro do espírito de nação soberana que informava a mensagem de João Goulart ao Congresso Nacional. Além disso, estamos apresentando na íntegra o projeto de reforma agrária do presidente João Goulart para que seja discutido nesse Congresso. Declara de interesse social para fins de desapropriação destinada à reforma agrária as áreas rurais que ladeiam os eixos rodoviários federais, os leitos das ferrovias nacionais e as terras beneficiadas ou recuperadas por investimento da União em obras de irrigação, drenagem, açudagem e outras espécies de melhoramento que não estejam cumprindo função social e da outras providências. O projeto de lei que ora submetemos a essa Casa tem o objetivo de recuperar medida adotada pelo presidente João Goulart para agilizar a reforma agrária no dia 13 de março de 1964. 50 anos atrás, sim, senador Ferraço. Com efeito, como é sabido, no dia 13 de março de 64, o presidente Goulart realizou um importante ato político na cidade do Rio de Janeiro. Este ato, que ficou conhecido como Comício da Central do Brasil, marcou a decisão do presidente Goulart de agilizar as chamadas reformas de base. E nele o presidente anunciou a assinatura do decreto que ora estamos recuperando. Estamos, desta forma, recuperando o decreto de reforma agrária do presidente João Goulart, para que este plenário, com tanto entusiasmo, que devolveu o título de presidente a João Goulart, possa debater novamente aquele assunto que seguramente levou à sua cassação pelas forças dominadas pelos interesses do capital internacional. A presente proposição, pois, tem importante valor simbólico, pois esse mês completar-se-ão 50 anos do golpe de Estado, de 1º de abril de 64, que interrompeu o processo de democratização então vivido pela sociedade brasileira e nos levou a terrível retrocesso com a instalação de uma ditadura que perdurou por 20 anos. Senador Mozarildo, hoje nós sabemos que pesquisas do Ibope da época mostravam que 85% da população brasileira desejava a permanência de João Goulart no governo do Brasil, na presidência da República, e que a oposição se reduzia a 15% de senhoras marchadeiras, que ocuparam, com a cobertura generosa da imprensa ligada às multinacionais, as ruas do país. Deste modo, a iniciativa que ora adotamos insere-se no processo de homenagem e reparação que o país deve ao presidente João Goulart e a todos os brasileiros que foram vítimas do golpe e de seus desdobramentos. Devemos ainda registrar que não se trata aqui de uma transcrição literal do ato original do presidente Jango, mas de uma adaptação que fizemos em face do tempo transcorrido, preservando o que era central no decreto: a declaração do interesse social para fins de desapropriação destinada à reforma agrária de áreas rurais improdutivas. Por outro lado, cabe registrar que 50 anos depois, a reforma agrária permanece não implementada e como elemento essencial para um programa de reformas necessário na luta por justiça social em nosso país. Passando a tratar da proposição, são declaradas de interesse social para fim de desapropriação destinada à reforma agrária, nos termos previstos no artigo 184 da Constituição Federal, as áreas rurais compreendidas num raio de 10 quilômetros entre os eixos das rodovias e ferrovias federais e as terras beneficiadas ou recuperadas por investimentos da União em obras de irrigação, drenagem e de açudagem e outras espécies de melhoramentos. Em observância ao artigo 185 da Constituição, ficam excluídas das disposições da lei ora proposta a pequena e média propriedade rural, desde que seu proprietário não possua outra, e a propriedade produtiva. Outro sim, as áreas desapropriadas com base na lei que pretendemos aprovar serão destinadas ao Plano Nacional de Reforma Agrária, tendo por fim realizar a justa distribuição da propriedade, condicionando seu uso ao bem-estar social e visando especificamente o aproveitamento das terras improdutivas, a produção de alimentos produzidos pela agricultura familiar e destinados ao consumo interno dos brasileiros, o estabelecimento e a manutenção de colônias, núcleos e cooperativas agropecuárias e povoamentos. E assim vamos reproduzindo o decreto do presidente João Goulart. Presidente Mozarildo, eu fiquei entusiasmado com a homenagem feita pelo Senado ao presidente João Goulart. Mas nós verificamos hoje que, dentre essas medidas que estamos tomando e trazidas à discussão do plenário do Senado, a que mais influenciou a cassação do presidente, a sua derrubada, foi, sem a menor sombra de dúvida, a restrição da remessa de lucros de multinacionais para o exterior. Jango queria um projeto nacional, queria o Brasil potência. E hoje, todos nós que estudamos a história, verificamos que Jango, dada a correlação de forças na época, foi o mais corajoso, o mais decidido e o mais popular presidente que esse país já teve. Daí essa iniciativa que tomo junto com o senador Pedro Simon e o senador Cristóvão Buarque de trazer ao plenário do Senado Federal os elementos necessários à discussão deste período da nossa história, que culminou com um golpe e com a paralisação da modernização do Brasil. A discussão está iniciada e depois desses dois projetos virão outros, na mesma linha da mensagem anunciada no comício da Central do Brasil há 50 anos atrás.
Vossa Excelência, permite, senador Requião.
Como não, senador Suplicy?
Louvo a iniciativa de Vossa Excelência. Eu, em 1964, em março de 64, estava com meus 23 anos e pude acompanhar com muita atenção os eventos. Eu estava no quarto ano da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, era presidente do Centro Acadêmico e ali, na minha escola, nós organizamos um grande debate, convidamos professores e aqueles que eram professores, por exemplo, de instituições políticas, de direito, como Inácio da Silva Teles, como Antônio Garita Silva e muitos outros, para conosco dialogar sobre aquelas tensões tão fortes que aconteciam e mexiam com todos nós, inclusive nos lares de cada um. E pedimos aos professores que nos explicassem o que é que estava em jogo e o que é que precisaria prevalecer, o respeito à Constituição, o que significava que deveria respeitar o mandato do presidente João Goulart, que havia substituído o presidente Jânio Quadros após a sua renúncia em agosto de 61, e ou se deveríamos admitir a sua derrubada conforme se estava querendo. De maneira alguma avaliávamos que havia sobre o Brasil a ameaça de nos transformarmos num regime fechado, ditatorial, com as características do comunismo, tal como se dizia que acontecia na União Soviética e em outros países. Avaliávamos que poderia avançar na direção de algumas transformações, tais como essas proposições de melhor controlar a remessa de lucros e a realização da reforma agrária para realizar aquilo que, em anos recentes, se realizou em boa parte, ainda não tudo. Mas eu me lembro que muito claramente que, por maioria de votos, os estudantes votamos para que fosse respeitada a Constituição brasileira e não se derrubasse João Goulart, o que infelizmente acabou acontecendo de 31 para 1º de março, de 31 de março para 1º de abril de 1964. Então, acho que a iniciativa de Vossa Excelência, dos senadores Pedro Simon, Cristóvão Buarque, vem bem a calhar para que recordemos aqueles fatos. Vossa Excelência sabe que há alguns saudosistas daquela época, e que inclusive conclamaram manifestações no próximo dia 22 de março, para lembrar das marchas da família com Deus pela liberdade e que acabaram sendo ventos em favor do golpe militar. E eu acho que é bom lembrar que, e sobretudo a todos os brasileiros e brasileiras, que naquele período, nos 20 anos que se seguiram, houve episódios tais como, em 1981, no Tuca, na Universidade de São Paulo, quando ali chegou para cantar para o teatro lotado, eis que eu estava acompanhando a cantora Joan Baez e chega a Polícia Federal e nos transmite: o show está proibido porque não foram apresentados. Não foram apresentadas previamente as canções para a censura federal, então não tem show. É, só para lembrar alguns dos episódios que ocorreram durante o regime militar. Ela sentou-se na plateia e cantou "Para Não Dizer Que Não Vim Falar das Flores", do Geraldo Vandré, e "Blow in the Wind", do Bob Dylan. Mas isso foi tão bonito, mas o show propriamente não aconteceu. Então é preciso também lembrar aos saudosistas que não queremos senão o aperfeiçoamento das instituições democráticas em nosso Brasil.
Senador Mozarildo, o senador Suplicy falou em liberdade. Eu aproveito esse momento que estou na tribuna para fazer um apelo aos verdadeiros brasileiros que são deputados federais, que têm mandato na Câmara Federal do Brasil, para que apoiem a lei de meios da internet. Ela é a lei da liberdade, da neutralidade da rede e da democracia. Os que não querem a lei de meios querem transformar, senador Ferraço, a internet numa espécie de televisão a cabo, onde as pessoas têm que pagar por programa acessado, pagando para entrar no Twitter, pagando para entrar no Face, pagando para entrar no programa de e-mail. É a liberdade sendo sepultada, avassalada pelos interesses comerciais das grandes redes e de meios de comunicação. É uma atitude patriótica aprovar o relatório do deputado Molon da Lei de Meios na Câmara Federal. E eu faço um apelo aos meus companheiros do PMDB e às pessoas que pensam no Brasil e não nos negócios que entusiasmam alguns personagens que têm mandato na própria Câmara Municipal. O senador Suplicy está me pedindo uma parte. Vossa Excelência concederia o tempo? Dado ao grande volume de oradores e de senadores no plenário, acho que não seria impossível.
Eu só quero dizer a Vossa Excelência que a Vossa Excelência está usando o dobro do tempo regimental. Então, não é porque não tem gente de plenário. Vamos abrir a ordem do dia agora, porque são 16:09, mas eu concedo mais um minuto para Vossa Excelência.
É para o senador Pedro Simon. O senador Suplicy, já falei. Já parti. Obrigado. Mas o senador Pedro Simon, que é autor da mesma iniciativa, merece.
Merecer, merece, mas regimentalmente não deveria.
Senhor presidente.
Presidente, regimentalmente nós não devíamos nem ter sessão hoje com esse quórum.
13 de março, presidente.
58 senadores que marcaram presença.
É impressionante, mas 13 de março, há 50 anos atrás, nós tínhamos um marco muito importante na história desse país. a célebre manifestação, o comício, na frente da Central do Brasil, onde o presidente da República, o senhor João Goulart, apresentou a sua plataforma de reforma de base, que ele considerava importante para o nosso país. Vossa Excelência, numa iniciativa peculiar a Vossa Excelência e da maior importância, inclusive nos convidou alguns senadores para, junto com Vossa Excelência, assinar, e nós assinamos, de renovar, 50 anos depois, exatamente o conteúdo daquelas reformas que ocasionou o que ocasionou. Não é que tenha ocasionado o que ocasionou, já estava preparado. Quer dizer, não foi as reformas do Jango, não foi o que o Jango estava preparando que trouxe o que aconteceu. A coisa estava preparada. O esquema, tendo à frente o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, tendo, inclusive, a igreja naquela época com Deus, Pátria e Família, tendo a burguesia, a grande imprensa. Eu acho que nunca houve uma união tão impressionante de tantas forças juntas como aconteceu naquele pós 13 de março. E Vossa Excelência apresenta. Eu posso dizer, nós apresentamos, porque eu estou ao lado de Vossa Excelência junto de outros colegas. Um debate sobre essa matéria. Vossa Excelência prevê, propõe as medidas que foram apresentadas lá, como reforma agrária, como capital estrangeiro, como Petrobras. E Vossa Excelência propõe, inclusive, um debate aberto no Congresso Nacional e, se for possível, um referendo ali adiante. Eu acho que, no seu gabinete, a argumentação de Vossa Excelência foi realmente muito inteligente. O Congresso, por unanimidade, votou a restauração da memória e da dignidade do Dr. João Goulart. Aquele dia, que é daqui a alguns dias, o 31 de março, madrugada para 1º de abril, aquela sessão foi anulada. Oficialmente, ela não existiu. Não existiu porque a decisão foi absurda. Não tinha moção, não tinha nada. O presidente do Congresso, do Senado Federal, diz: o presidente da República encontra-se nesse momento em lugar fora do país, em lugar incerto e não sabido. Considero, portanto, vaga a presidente da República, imposto à presidência da República o presidente da Câmara, deputado Hugo Mazzilli. Doutor Tanquedo berrava: canalhas! Foi o Darcy Ribeiro, chefe da Casa Civil, tinha entrado anteriormente com ofício ao presidente. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que o presidente da República, senhor João Goulart, encontra-se nesse momento na residência do comandante do 3º Exército em Porto Alegre, na rua tal, número tal, telefone tal. Vossa Excelência pode se comunicar com o presidente ou pode determinar que ele venha aqui e em 3 horas ele estará aqui em Porto Alegre. Aqui. E aconteceu o que aconteceu. Essa sessão foi anulada. Ficou sem nenhum valor. Depois, justiça feita, inclusive a senhora presidente da República, se prestou homenagem de presidente ao presidente Jango. Fomos a São Borja, veio o seu corpo e está se fazendo agora a vistoria do que pode ter acontecido por ocasião da sua morte. Vossa Excelência disse no seu gabinete, e eu acho muito importante: tudo certo, mas vamos também analisar o conteúdo de quem era o João Goulart e as ideias que ele estava apresentando e a discussão das teses que estavam em jogo. Essa é a questão. Vamos ver o que a presidente acha dessas teses. Vamos ver o PT, partido de esquerda, progressista, avançado, o que o PT pensa sobre essas matérias. Vamos ver o nosso MDB, hoje, com as forças que ele tem, o que nós representamos nessa matéria. Então é importante salientar, Vossa Excelência disse, eu repito, que o que nós buscamos e fundamental, de importante, foi discutir a matéria, debater a matéria, abrir a matéria nas páginas da Nação, para a gente ver o que era. É claro, tanto que Vossa Excelência como eu, como o nosso querido companheiro aqui de Brasília, todos nós reconhecemos que 50 anos depois, a letra de lá não é a letra de agora.
Quem era, de lá quem não é era de agora. João Goulart e quem somos nós hoje?
Não entendi.
Quem era o Jango à época e quem somos nós hoje no Congresso Nacional?
É uma boa pergunta. É exatamente isso. Então, as coisas mais importantes, mais significativas que nós estamos fazendo. Com modéstia, sem vaidade, sem ser o dono da verdade, vamos discutir. Vamos ver o que foi feito, o que era, o que é, como era o mundo, como é o mundo. Isso que passaram pelo governo. O que, que o PSDB fez em 8 anos e o que, que o PT está fazendo em 12 anos. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Senador Mussareto, obrigado pela tolerância. Mas, senador, nas quintas, nas segundas-feiras, com esse quórum de um plenário de fato esvaziado, nós temos que exercer um pouco mais de tolerância, e eu agradeço a tolerância de Vossa Excelência, porque o tema é importantíssimo. O que pensava o brasileiro João Goulart, aquele latifundiário que esqueceu do seu latifúndio e passou a ser um brasileiro pensando no Brasil-nação? Então, essa repristinação desses projetos é muito importante hoje. Obrigado, presidente.